Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir agora com a Voz da América e esta emissão vespertina de domingo a 14 de dezembro de 2014. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia para apresentar esta emissão está Ana Guedes. A produção é da Ethel Butler. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Podem também ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, para além de termos aqui a atualidade noticiosa do mundo neste domingo, vamos depois falar da questão dos crimes cibernéticos em Angola, isto na primeira meia hora. Na segunda, iremos falar de saúde com a doutora Nídia. Hoje vamos falar dos excessos que se cometem nesta quadra natalícia. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias neste domingo, nesta sua emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação deste noticiário está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 129 pessoas morreram quando um navio se afundou no lago Tanganyika, no sudeste da República Democrática do Congo. O ministro dos Transportes congolês confirmou que 129 corpos tinham sido recuperados, entre os quais mulheres e crianças. Anteriormente, o governo tinha afirmado que apenas 25 pessoas tinham morrido. 232 outras sobreviveram. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se sábado em Nova Iorque, Washington e outras cidades americanas para protestarem contra a morte de adultos e jovens africano-americanos pela polícia e para apelarem a reformas no modo operacional dos departamentos policiais do país. Vários milhares de manifestantes marcharam da Casa Branca até ao edifício do Congresso. Alguns dos manifestantes transportavam dísticos afirmando as vidas dos negros têm importância. Perto do Capitólio, o edifício do Congresso, familiares de vítimas e ativistas dos direitos cívicos efetuaram discursos aos manifestantes. Uma manifestação maior ocorreu em Nova Iorque, onde dezenas de milhares de pessoas participaram numa manifestação convocada sob o lema A Marcha dos Milhões. Outras marchas e comícios ocorreram nas cidades de Boston, Chicago e São Francisco. Manifestações têm ocorrido através do país desde que um grande júri decidiu não indiciar um agente branco da polícia que matou a tiro Michael Brown, de 18 anos de idade, em Ferguson, no Missouri. Outras manifestações eclodiram quando um grande júri em Nova Iorque também se recusou a indiciar um agente da polícia pela morte de Eric Garner, em Nova Iorque. O Congresso americano aprovou um orçamento de 1 trilhão e 100 mil milhões de dólares para a maior parte de 2015. O orçamento foi aprovado ontem pelo Senado por 56 votos contra e por 56 votos a favor, queríamos dizer, contra 40, depois de ter sido aprovado também pela Câmara dos Representantes. A lei terá agora ainda que ser assinada pelo Presidente. O orçamento limita, contudo, os fundos para o Departamento de Segurança Interna até ao final de fevereiro. Os republicanos querem, no próximo ano, quando possuírem a maioria nas duas câmaras, forçar um recuo no decreto do presidente, autorizando milhões de imigrantes ilegais a permanecerem no país. Depois de uma noite de intensas negociações na Conferência da ONU sobre o Clima, no Peru, negociadores alcançaram esta manhã um acordo que abre as portas a um pacto global sobre o clima em Paris no próximo ano. O Acordo de Lima foi adotado horas depois de anteriores projetos terem sido rejeitados pelos países em desenvolvimento, que acusaram os países ricos de fugirem às suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global e de pagarem pelo impacto disso. O projeto final afirma que os países têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os diferentes países deverão apresentar planos nacionais para fazerem face às mudanças climatéricas antes da Cimeira de Paris, em dezembro. Ativistas de organizações do meio ambiente denunciaram o acordo como muito fraco. O Tratado de Paris a ser aprovado no próximo ano tem como objetivo substituir o Protocolo de Quioto sobre o corte de emissões que causam efeito estufa e que expirou em 2012. Na Indonésia, equipas de salvamento estão a usar equipamento pesado nas buscas por mais de 70 pessoas desaparecidas na sequência de um desmoronamento causado por chuvas torrenciais e que soterrou uma aldeia na sexta-feira. O presidente Joko Widodo visitou a zona hoje e sublinhou a necessidade de se acelerarem os esforços. Os membros das equipas de salvamento tinham estado a cavar a lama e destroços com as suas próprias mãos e instrumentos improvisados. Entidades oficiais disseram que o número de mortos na aldeia de Jemblung é de pelo menos 32, com 76 pessoas dadas como desaparecidas. Mais de 2 mil polícias, soldados e voluntários estão envolvidos nas buscas e operações de salvamento. A Agência Nacional de Desastres disse que 15 pessoas foram salvas, 11 delas com ferimentos graves. Mais de 500 outras pessoas foram evacuadas para abrigos temporários. Na Turquia, a polícia levou a cabo rusgas contra meios de informação através do país, prendendo 24 apoiantes de um rival do presidente Recep Erdogan. As medidas foram ordenadas pelo presidente Erdogan, que ontem prometeu acabar com o que chamou de rede de traidores e fazê-los pagar. As prisões tiveram como alvo apoiantes do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que vive no exílio nos Estados Unidos desde 1999. Entre as pessoas presas, outra hoje, conta-se Ekrem Dumanli, diretor do jornal de maior circulação no país, Zamlan, e a polícia prendeu também Hidayet Karaca, presidente da cadeia de televisão Samanyolu, que descreveu as prisões como uma desgraça para a Turquia.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 14 de dezembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Pode também ler as manchetes ou ver as manchetes africanas. Segunda a sexta é o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E agora aqui na Voz da América vamos falar de um novo tipo de crime, os crimes cibernéticos, que consistem em defraudar o sistema informático ou de computadores, violando-os, disseminando vírus, roubando informações ou até mesmo utilizando o computador como meio para cometer delitos. Agostinho Gaeta.
Em Angola, os números oficiais sobre esta tipologia criminal ainda não são preocupantes, comparativamente à realidade de alguns países de Europa, como França e Inglaterra, ou das Américas, como o Brasil e Estados Unidos. Porém, as autoridades dizem que há uma tendência de aumentar ano após ano. A clonagem de cartões Visa e Multicaixa, transferências ilícitas de valores via Internet Banking, a difamação ou a calúnia, a venda simulada de produtos via Internet, a injúria, os furtos, as ameaças, as violações dos direitos autorais, a inserção de falsos dados no sistema informático, a divulgação de segredos, furto e o incitamento à violência são alguns dos crimes mais comuns. Os casos chegam ao conhecimento da polícia. O ordenamento jurídico angolano ainda não tem uma legislação específica sobre estes tipos de crimes, porém a alternativa encontrada pelas autoridades é o recurso ao Código Penal angolano. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, o comissário Aristófanes dos Santos, fala sobre os crimes mais comuns.
A divulgação de segredos, sobretudo para funcionários públicos ou aqueles que estão sujeitos ao direito, ao dever de sigilo, nos termos do 462 do nosso Código Penal, ele é punível. Os furtos, por exemplo, ocorre imensas vezes, portanto, quando há um saque eletrónico que é feito, naturalmente, nos termos do 421 do Código Penal, ele é punido. Mas também há danos quando mandam uma coisa que pode danificar o computador nos termos do 472, porque aquilo que está em causa não é ser o computador, é que há um dano que ocorre em função de uma ação. O que ocorreu aí é que foi utilizado é um meio informático. Que pode dizer, mas o Código Penal é antiquíssimo, já previa o computador? Não, não previa o computador, mas previa o dano. Então o que é que ocorreu? Danificou. Então se danificou, constitui crime, neste caso nos termos do artigo 472 do Código Penal. mas também a questão da violação dos direitos autorais. Essa lei, nós temos uma lei sobre direitos dos autores e direitos conexos, a lei 1514 de 31 de julho. Então, o que é preciso é que as pessoas tenham que fazer valer o seu direito. Aqui o incitamento ao crime também, nos termos de 483 do Código Penal, ele é punível. Aqui também a questão da falsa identidade, ocorre muito, há pouco falámos que as pessoas estão escondidas por detrás de determinados perfis, nos termos 233 do nosso Código Penal. A questão também de inserção de dados falsos no sistema, aqui o artigo 57 da Lei 22, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, essa lei existe, portanto, ela está devidamente tipificada. Aqui a alteração de dados em sistema de informações, portanto, e na mesma lei, portanto, a falsidade informática, portanto, aqui vamos para a lei do branqueamento de capitais, portanto, o artigo 26 da lei número 314 de 10 de fevereiro. Aqui também a questão da usurpação, então, ainda também a questão da concorrência desleal, e está bem elencada na lei 699, a lei dos crimes contra a economia. Há também a viciação ou destruição dos dados pessoais, que elas também está elencada no artigo 57 da lei 22/2011 de proteção de dados pessoais. Há a violação do dever de sigilo, como há pouco já me referia, no artigo 59. Há ainda a interceptação de comunicações de informática, portanto, a lei das comunicações eletrónicas. Há aqui o acesso indevido a determinadas áreas também.
Dados divulgados recentemente pela imprensa estatal dão conta que só nos últimos 2 anos a polícia registou em todo o país 13 crimes informáticos, 8 dos quais de clonagem de cartões multicaixa, 3 de clonagem de cartões Visa, um caso de transferência ilícita de valores via internet banking e um caso de acesso e alteração indevida do sistema informático de uma instituição bancária. De acordo com o comissário Aristófanes dos Santos, outro crime que ocorre com frequência nas redes sociais é a calúnia e a difamação, tipificados nos termos do artigo 409 do Código Penal.
Portanto, nós vemos aqui, por exemplo, o que ocorre muito nas redes sociais, há problema, muitas coisas de calúnia. Portanto, há pessoas que publicam em redes alguém que cometeu um determinado crime e que não corresponde à verdade. Alguém que calunia alguém. Portanto, veja, aqui está tipificado nos termos do artigo 409 do Código Penal. Portanto, não vamos esperar a legislação sobre a informática para penalizar essa pessoa. Agora é preciso que, naturalmente, se apresente a participação, a denúncia, etc.
O oficial da Polícia Nacional salientou, por outro lado, que para o caso de Angola não se pode ignorar a situação, dado que o maior risco que o país atravessa neste momento seja o terrorismo, a pornografia e a problemática do tráfico de drogas. Neste aspecto, o comissário revelou que o consumo de drogas pesadas tem estado a aumentar no país. Angola, segundo salientou, há pouco tempo era apenas um local de passagem, tornando-se, nos últimos tempos, o destino de drogas ilícitas. Os crimes são facilitados, em parte, pelos contactos estabelecidos por via das redes sociais.
É um fenómeno muito, muito latente nos nossos dias. Já ninguém pode dizer que estamos imunes ao terrorismo. E aí também não podemos camotear a problemática do tráfico de droga, porque, e tudo isso que se conversa nas redes sociais. Devo lembrar que Angola, portanto, que até pouco tempo foi apenas um local de passagem de droga, está a ter já algum uso de droga que naturalmente começa, algum uso constante de droga, refiro a droga pesada como cocaína, cannabis, o cannabis é normal, a cocaína, e o haxixe, a heroína, o êxtase também e outras drogas, então, portanto, tudo isso há conversas que são passadas também via internet. Portanto,
não... Aos crimes contra a honra praticados na internet, por exemplo, aplicam-se as disposições do Código Penal vigente, que, não obstante a sua antiguidade, prevê, como crime, a publicação quer escrita, desenho ou em viva voz, em qualquer meio de publicação. Esta disposição legal não espelha em concreto o meio de publicação, nos termos do artigo 407 do Código Penal angolano. O governo tem tentado enquadrar este tipo de crime no ordenamento jurídico do país, tendo já sido aprovadas as leis da proteção de dados pessoais, das comunicações eletrónicas e dos serviços da sociedade da informação, a lei da propriedade industrial e direitos de autor, tendo sido remetida para o anteprojeto do Código Penal a matéria específica relativamente à criminalidade informática. Em 2011, o Executivo submeteu à aprovação da Assembleia Nacional um pacote de leis sobre os crimes informáticos. Na altura, a proposta foi fortemente contestada pela sociedade civil. Em resultado, o documento não foi aprovado pelo Parlamento angolano. Sebastião Tingão, diretor nacional de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, diz que a proposta de lei de combate à criminalidade no domínio das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços da sociedade de informação estabelece uma pena que vai de 8 a 12 anos de prisão para quem infringir a lei.
Primeiro, a difusão mal intencionada de programas que leva alguém a fornecer seus dados ou informações pessoais para obtenção de qualquer vantagem ilícita. O anteprojeto de lei prevê este crime. Prevê também o acesso indevido ou não autorização de dispositivo de comunicação ou sistema informatizado. A manipulação indevida ou não autorizada de dados ou informação eletrônica, a divulgação de informação privadas depositadas em banco de dados, no caso para as operadoras, dano causado por vírus eletrônico que destrói, inutiliza e dificulta o funcionamento de dispositivos de comunicação ou sistema informatizado. Estes são os crimes que a nossa lei tenta prever. Mas ainda neste anteprojeto, prevê algumas penas de alguns crimes que eu faço aqui menção, fiz apenas uma súmula daqueles prováveis crimes que poderão ser condenados com a pena de prisão e multas, visto que algumas dessas atividades ilícitas que são praticadas ao longo das redes sociais ou através dos ciberespaços transcende aquilo que é o ato civil. Okay? Razão pela qual há toda essa necessidade de se criar uma lei que venha então regular todo este fenômeno. Diz que esta é uma das inovações que a lei de combate à criminalidade no domínio das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços da sociedade de informação. Esta lei define o sistema de informação como sistema informático de comunicações eletrônicas, de radiodifusão e telemáticos e não só. Portanto, esta é a definição que a lei traz para nós. Este projeto ainda diz que a espionagem também é considerada como um grande crime. Por intermédio de sistema de informação, ceder a informação classificada no âmbito do regime do segredo de Estado para revelar ou auxiliar a outrem a fazê-lo. A pena estabelecida para este tipo de crime vai de, a proposta, estamos a falar de uma proposta de lei, a pena vai de 8 a 12 anos para este tipo de crime.
O comissário Aristófanes dos Santos, por seu turno, explica que a criação de leis novas servem para adaptá-las e adequá-las ao atual momento. Porém, o cometimento de danos, de crimes de ameaça ou difamação, são atuados de acordo com o Código Penal vigente. Mas salientou que não é fácil, do ponto de vista das investigações, levar os culpados às barras do tribunal.
Leis novas, agora sim, claro, para adaptá-la e adequá-la ao real, ao atual momento. Mas eu cometo um dano, eu respondo pelo crime de dano. Eu cometo um crime de ameaça, eu respondo pelo crime de ameaça, etc, etc. Portanto, não está aqui em causa se a ameaça foi feita por telefone, se foi feita via através de um computador. Embora não seja fácil, em algumas situações, que não é fácil, do ponto de vista de investigação, estamos lá, já apagou a pasta, a página já removeu, etc, etc. Não é fácil levar os culpados à barra do tribunal.
Para Sebastião Tingão, do Ministério da Ciência e da Tecnologia, alguns crimes cibernéticos transcendem o âmbito civil e devem ser tratados no âmbito penal, o que, em muitos casos, causam embaraços para a investigação policial. O Diretor Nacional do Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e da Tecnologia defende, por isso, a aprovação da lei que regula os serviços ligados às tecnologias de informação e comunicação.
Que
alguns dos crimes que são cometidos no âmbito dos espaços do âmbito dos espaços informáticos transcendem a questão civil, que são questões que têm que ser tratadas no âmbito penal, razão pela qual, enquanto não existir esta lei que regula o exercício ou o uso dos serviços ligados às novas tecnologias de informação e comunicação, não será possível, mesmo a própria polícia, há casos que transcendem, porque mesmo para a própria polícia poder ir atrás de algumas provas que são feitas através da informática, tem que ter uma autorização do Ministério Público. Então, é só para vermos que a grande necessidade que temos para aprovarmos esse anteprojeto. Sei que já estamos na Assembleia, não consigo explicar aqui o porquê que regressou. Sei que estamos a recrutar, está a ser recolhida as contribuições para enriquecer isso.
O porta-voz da Polícia Nacional explica que existem no país muitos casos de ameaça por telefone, pelo que, diz o também docente universitário, o procedimento mais correto é a apresentação de queixas às autoridades policiais no setor de investigação criminal. Este, por sua vez, remete a preocupação ao Ministério Público, que solicita, por seu turno, a entrega de dados à operadora.
É de chamadas de pessoas a perguntarem e eu explico, naturalmente, os procedimentos. Uma pessoa que é ameaçada por telefone, por exemplo, deve imediatamente ir à área da polícia, neste caso, à área de investigação criminal, e dizer o que ocorreu. E, a partir daí, é aberto um processo. O processo, a partir da altura em que é aberto, naturalmente, depois é validado pelo Ministério Público. E, se houver necessidade, o Ministério Público, e este é o que é o procedimento prático, o Ministério Público, através do procurador, vulgarmente assim chamado, através do procurador, vai solicitar, portanto, a escuta, ou vai solicitar que a unidade, que é a operadora, neste caso, portanto, faça a entrega de determinados dados, porque vocês sabem que ninguém deve ser fotografado, filmado, ninguém deve ouvir a conversa de outrem sem que ele permita. Portanto, se a polícia escuta alguém sem a permissão do Ministério Público, portanto, essa escuta não só é ilegal, como é inválida. Portanto, é preciso validar isso, é preciso que a polícia peça tanto autorização ao magistrado do Ministério Público para os procedimentos legais, e aí a operadora é obrigada a fornecer o que a entidade pede.
A questão da garantia de segurança a nível das operadoras da comunicação em Angola ainda é deficitária e apresenta muitas dificuldades, já que o acesso aos serviços de comunicação disponibilizados através dos telefones e de cartões SIM, vulgo chip, é feito sem o controlo das operadoras de telecomunicações. Os aparelhos e cartões SIM são vendidos nas ruas e em locais fora do controlo das autoridades e das operadoras, sem que para tal seja necessário a apresentação de qualquer documento de identificação. O engenheiro Arlindo Alves é diretor de transmissões e COOR da empresa de telefonia móvel Movicel e admite, por sua vez, ser difícil para a sua empresa garantir a segurança tanto a nível de ciberespaço quanto em outros fóruns. A dificuldade consiste, sobretudo, no facto da empresa ser apenas provedora de serviços.
É difícil e, como dizia, mais uma vez, dentro do contexto dos operadores, é prover comunicações. O contexto de segurança, em particular de segurança de ordem pública, tem muito a ver com outros organismos do Estado, não diretamente aos operadores. Os operadores estão disponíveis e em condições de prover determinadas informações necessárias para, com uma análise mais aprofundada, de formas a garantir a prevenção do crime, ou pelo menos a localização dos autores de crime, os operadores têm condições de atribuir determinadas informações que, mediante a correlação de dados, se chega até a origem do crime. Mas num contexto direto é muito difícil, com certeza, nesta situação, trabalhar neste sentido.
Qual tem sido a participação da Movicel no esclarecimento de crimes?
Temos dado todo o apoio necessário. Tudo aquilo que é solicitado a nível da polícia, mediante todos os procedimentos necessários para o efeito, a Movicel tem estado a responder, pelo menos até agora, e como disse o comissário, nunca teve nenhuma dificuldade nessa aspecto.
Já a Angola Telecom, empresa responsável pela disponibilização de serviços da internet a operadoras privadas em Angola, salienta que tem sido raro os casos que atentam contra a segurança dos seus serviços, no espaço cibernético, já que têm meios capazes de contrapor as ações mal intencionadas, embora a segurança seja também da responsabilidade dos utentes. João Joaquim é membro da Direção de Fábrica de Tecnologias de Informação e Arquitetura de Sistemas da Angola Telecom.
Temos visibilidade daqueles que consomem os nossos serviços, ligam, né? O ponto de origem, ponto de destino e com, se for necessário, né? Alguém crie que tipo de informação é que é vinculada numa determinada ligação. A gente, com algum aval da polícia, do Ministério Público, né, consegue liberar esta informação. Temos associado igualmente, para facilitar a identificação dos clientes, os números de série dos nossos dispositivos são controlados. A venda ambulante no que tange a Angola Telecom não se verifica. Né? Temos postos de venda, né? Nos casos as lojas onde o cidadão vai adquirir os nossos produtos e estão esses todos cadastrados.
Relativamente à Telecom, como é que encara esta preocupação levantada pela polícia, já que fornece também serviço da internet aqui em Angola?
Sim, a internet, a Angola Telecom é um provedor de internet, né, para as operadoras que existem no mercado angolano. No entanto, a questão de segurança propriamente dita, né, enquadra-se dentro dos aparelhos, no âmbito dos aparelhos finais, né, e isto sim é da responsabilidade dos consumidores finais.
Ainda sobre a segurança das operadoras, o docente André Gimbo, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lusíada de Angola, salienta que a questão da segurança dos equipamentos eletrónicos e das operadoras de comunicação não apenas da responsabilidade exclusiva das operadoras e da polícia, mas de todos os cidadãos que precisam de uma reeducação sobre o uso das novas tecnologias. O universitário salienta que o grande problema das instituições angolanas, no que tange às TICs, tem que ver com a ausência de laboratórios para melhor preparação dos técnicos.
Precisamos todos nós de reeducarmos o uso das novas tecnologias. Reparamos com alguma limitação em termos de laboratório e para preparar melhor o nosso técnico. Existem laboratórios no estrangeiro, onde as nossas instituições podem solicitar treino. Eu pessoalmente tive na África do Sul a fazer treino na área da computação forense e questões. Mas era mais para a recuperação de dados, né? Deparei-me com uma possibilidade de as nossas instituições poderem explorar essa área.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros?
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode estar ganhando por aí acima de 10 mil dólares. A passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo. Oba! E aqui, nesta emissão da Voz da América domingo, vamos ficar com música do momento em Angola, luandense, com Sandra Cordeiro. Votos de um bom sábado.
Bora, Sandra, está gravando.
O toca Luanda levando o pé do chão, sai da poeira. Vozes nossa banda e somos todos irmãos. Grito de zongueira, como diz a banda maravilha. É zongueira, é zongueira, é zongueira, como lhe chamam na banda. Olhasteira, 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 assim se chamava Luanda. Na paz, Luanda, este mais.
da marginal e consagras a união mundo da ilha. Acabou com o meu e o meu grupo também. Fiz esta história, não sacaste.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. E duas vezes por semana, vejo a 60 América, as manchetes americanas, as notícias dos Estados Unidos em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 14 de dezembro de 2014. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Votos também de uma boa quadra natalícia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Também conversar connosco através do WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na segunda meia hora, de uma hora de emissão. Vamos agora ver as notícias. Depois disto teremos o nosso programa semanal sobre a saúde com a doutora Nídia e vamos também conversar com os ouvintes, como é costume. Vamos conversar hoje com um ouvinte, creio que de Moçambique. De qualquer modo, continue connosco, continue com a Voz da América. Para já vamos às notícias a esta hora. Pelo menos 129 pessoas morreram quando um navio se afundou no lago Tanganyika, no sudeste da República Democrática do Congo. O ministro dos Transportes confirmou que 129 corpos tinham sido recuperados, entre os quais mulheres e crianças. Anteriormente, o governo tinha afirmado que 256 pessoas tinham morrido. 232 outras sobreviveram. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se sábado em Nova Iorque, Washington e outras cidades americanas para protestarem contra a morte de adultos e jovens africano-americanos pela polícia e para apelarem a reformas no modo operacional dos departamentos policiais do país. Familiares de Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice e Trayvon Martin, quatro pessoas mortas em incidentes nos últimos dois anos, participaram na marcha em Washington, convocada sob o lema Marcha pela Justiça para Todos. Vários milhares de manifestantes marcharam da Casa Branca até ao edifício do Congresso. Alguns dos manifestantes transportavam dísticos afirmando as vidas dos negros têm importância. Perto do Capitólio, o edifício do Congresso, familiares e ativistas dos direitos cívicos efetuaram discursos perante os manifestantes. Uma manifestação maior ocorreu em Nova Iorque, onde dezenas de milhares de pessoas participaram numa marcha convocada sob o lema A Marcha dos Milhões. Outras marchas e comícios ocorreram nas cidades de Boston, Chicago e São Francisco. O Congresso americano aprovou um orçamento de 1 trilhão e 100 mil milhões de dólares para a maior parte de 2015. O orçamento foi aprovado ontem pelo Senado por 56 votos a favor e 40 contra, depois de ter sido aprovado também pela Câmara dos Representantes. A lei terá agora ainda que ser aprovada pelo presidente Barack Obama. O orçamento limita, contudo, os fundos para o Departamento de Segurança Interna até ao final de fevereiro. Os republicanos querem, no próximo ano, quando possuírem a maioria nas duas câmaras, forçar um recuo no decreto do presidente autorizando milhões de imigrantes ilegais a permanecerem no país. Na Turquia, a polícia levou a cabo rusgas contra meios de informação através do país, prendendo 24 apoiantes de um rival do presidente Recep Erdogan. As medidas foram ordenadas pelo presidente Erdogan, que ontem prometeu acabar com o que chamou de rede de traidores e fazê-los pagar. As prisões tiveram como alvo apoiantes do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que vive no exílio nos Estados Unidos desde 1999. Erdogan, que venceu as eleições presidenciais em agosto, acusou Gulen de orquestrar uma investigação de corrupção há um ano atrás contra pessoal do seu círculo de conselheiros e do governo. Três ministros foram forçados a demitir-se, mas acusações formais foram mais tarde abandonadas. Gulen negou estar por detrás das investigações. Entre as pessoas presas hoje, conta-se Ekrem Dumanli, o diretor do jornal de maior circulação na Turquia, Zaman. Dumanli foi levado dos seus escritórios pela polícia no meio de aplausos dos seus trabalhadores. O diretor desse jornal afirmou que só aqueles que cometeram crimes devem ter medo e ele e os seus trabalhadores não têm medo. A polícia prendeu também Hidayet Karaca, presidente da cadeia de televisão Samanyolu, que descreveu as prisões como uma desgraça para a Turquia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que um acordo sobre mudanças climatéricas alcançado hoje no Peru abre as portas a um acordo mais alargado e global no próximo ano. Isto apesar de ativistas do meio ambiente terem o acordo alcançado em Lima, no Peru. Ban Ki-moon disse que os países que alcançaram o acordo de Lima devem agora envolver-se no que chamou de negociações substantivas antes da próxima reunião em Paris, no final do próximo ano. O secretário-geral da ONU disse que as principais economias do mundo devem agora submeter planos ambiciosos para controlarem a poluição. O Acordo de Lima foi adotado horas depois de anteriores projetos terem sido rejeitados pelos países em desenvolvimento, que acusaram os países ricos de fugirem às suas responsabilidades, não só na luta contra o aquecimento global, mas também em pagarem pelo impacto disso. O projeto final afirma que os países têm responsabilidade comuns, mas diferenciadas. Ativistas de organizações humanitárias denunciaram o acordo como muito fraco. O Tratado de Paris a ser aprovado tem como objetivo substituir o protocolo de Quioto sobre o corte de emissões, que causam efeito estufa e que expirou em 2012. Escutam a Voz da América, este é o noticiário, na apresentação João Santa Rita. Na Indonésia, equipas de salvamento estão a usar equipamento pesado nas buscas por mais de 70 pessoas desaparecidas na sequência de um desmoronamento causado por chuvas torrenciais e que se tornou uma aldeia na sexta-feira. O presidente Joko Widodo visitou a zona hoje e sublinhou a necessidade de se acelerarem os esforços. Os membros das equipas de salvamento tinham estado a cavar a lama e destroços com as suas próprias mãos e instrumentos improvisados. Entidades oficiais disseram que o número de mortos na aldeia de Jemblung é de pelo menos 32, com 72 pessoas dadas como desaparecidas. Mais de 2 mil polícias, soldados e voluntários estão envolvidos nas buscas e operações de salvamento. A Agência Nacional de Desastre disse que 15 pessoas foram salvas, 11 delas com ferimentos graves. Mais de 500 outras pessoas foram evacuadas para abrigos temporários. O primeiro-ministro do Haiti demitiu-se na sequência de violentas manifestações antigovernamentais. Num discurso, Laurent Lamothe disse abandonar o cargo com o sentido de ter cumprido o seu dever. Manifestantes tinham pedido a sua demissão e também a do presidente Michel Martelly, que deveria ter convocado eleições em 2011, mas nunca o fez, devido a um impasse sobre a lei eleitoral. Dirigentes da oposição acusaram o presidente Martelly de querer governar por decreto e que legislação para autorizar as eleições favorece o governo. A capital do Haiti, Port-au-Prince, tem sido cenário de crescentes manifestações violentas em semanas recentes. No sábado, um homem foi morto em manifestações. Uma comissão formada pelo presidente recomendou a demissão do primeiro-ministro como meio de se quebrar o impasse. A comissão propôs também desmantelar o Conselho Eleitoral e a libertação de presos políticos.
Foi o Mundo da Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, 14 de dezembro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que estamos na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia sobre os excessos da quadra em que nos encontramos. Este espaço em que vamos falar saúde com a doutora Nídia Romana e em tempo de festas vamos falar sobre excessos nesta quadra. Mas para já, aqui vai o nosso olá para a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos então, doutora Nídia, falar de excessos nesta altura do ano. Quando falamos em excessos, falamos não só em excessos de comida e de bebida, não é, doutora Nídia? Que excesso é que nós estamos a falar?
Falamos de tudo. O excesso de velocidade, o excesso de euforia, o excesso que nós temos de pensar que aquele período é um período diferente de todos os outros. É diferente. É um período de festa, é um período em que nós nos reconciliamos, é um período que nós nos apertamos, é um período que nós nos mensajamos, é um período que nós nos encontramos e estamos juntos e festejamos, mas eu queria falar do excesso. Existem dois tipos de excesso. Existe o excesso coletivo e existe o excesso individual. O excesso coletivo começa por um grupo de amigos que querem se divertir e dividem-se em grupos e vão para um sítio. Num tempo de frio, vão para um sítio para montanhas, num tempo de calor, vão para uma praia e estão lá. Antes, porém, não se preparam para essas saídas.
Uhum.
Deviam se sentar, preparar-se. O que é que vão encontrar na praia? Mar. Então, quem é que sabe nadar? Fulano. Quem é a pessoa que poderia salvar, em termos corajosos, salvar em termos de alguma aflição? Fulano. Mas eu nunca vi nenhum grupo fazer isso. Não existe. Talvez os grupos que vêm de fora, no meu país, que vêm de fora, vêm da África do Sul, haja um salva-vidas no meio do grupo, quando eles fazem camping, mas no nosso grupo moçambicano não existe. Então, esta precaução é muito importante, porque existem raparigas e rapazes, a maioria dos rapazes sabe nadar em Moçambique e nos outros países africanos, mas a maioria das raparigas não sabe nadar. Então, ou ficam sentadas na areia ou então vão se banhar. Mas há uma atrevida ou outra, como acontece nas nossas praias. E lá se vai um afogamento. Então, esse é um dos excessos que nós, uma das precauções que nós devemos ter é o grupo conhecendo-se uns aos outros. Uhum. Em termos de natação.
Uhum. Não só em termos disso, não só em termos disso, doutora Nídia, mas também em termos de saber como é que as pessoas reagem quando o grupo, por exemplo, decide fazer alguma coisa, não é? Mas que não tem a ver aqui com o excesso, mas uma questão de personalidade. Portanto, o próximo excesso que iria falar
é o álcool.
E então em amigos, uhum. Em grupos?
Os grupos não se sentam e dizem assim: tu bebes? Aquele bebe, aquele bebe, aquele bebe. Portanto, não são motoristas. Vamos à festa, eles vêm à pendura, porque bebem, não é? Mas, infelizmente, aqueles que bebem é que vêm a conduzir ainda com uma lata na mão, em altas velocidades. Conclusões, acidentes aparatosos, mortes aparatosas, jovens, estamos à espera para este fim do ano. Agora, então, vai-se para praias longínquas, então os jovens já estão só reunidos em grupos aí para fazer isso. Bebem o máximo que puderem, não é? Beber para saciar.
Ou seja, beber tipo, tipo de esforra, não é, doutora Nídia? Não bebem, por exemplo, durante o ano e chegam a essa altura.
Exatamente isso, tipo de esforra. Então, quando chega a altura de se voltar a si, acorda na praia, à beira-mar, já foi um levado pelas águas, perdido de grosso, como se diz. Então, esse é o mecanismo. Nos fins do ano, no dia 2, a praia é um autêntico lamaçal de latas. Latas disso, latas daquilo, a maioria de cerveja. Os jovens dançam, uhum. Os jovens dormem em cima uns dos outros e acordam assim ao sol. Excesso. Isso é um excesso. uma falta de disciplina.
Doutora Nidia, deixe-me que, por exemplo, como eu já vi aqui nos Estados Unidos, numa passagem de ano em que estavam negativos, portanto, o contrário, não foi acordar ao sol, foi andar na rua de manga curta quando estavam negativos. Porquê? Porque o jovem estava de tal maneira embriagado que o calor que o álcool gera, faz sentir no corpo, não lhe dava para perceber que o corpo dele, ele podia ter até uma hipotermia, porque era mais o cérebro que sentia do que propriamente o corpo. E, portanto, isto é o outro lado. Quando não é sol, é o frio em demasia.
Pois é, então falamos do terceiro excesso, de comida. A de comida tem duas vertentes, tem do Natal, tem do Ano Novo. E isso depende de região para região. De região para região é tudo à bairrada, tudo doces, tudo suculento, tudo oleoso, tudo aquilo que os olhos veem e dizem assim, ah, eu só vou comer isso amanhã, não é? Já reparou nisso, Anabela? A gente olha para uma mesa...
E depois diz assim, amanhã não como durante todo o dia, o que não é verdade, porque no dia seguinte o corpo precisa novamente de comida. Portanto, e já, assim, já não digeriu da noite anterior ou do dia anterior e está ainda a pôr mais, porque às vezes é até uma questão psicológica, não é necessariamente porque o corpo exige comer aquela comida toda. Mas, doutora Nídia, acho que todos nós já notámos isso, sobretudo quando se envolve muito, quando se envolve álcool, doutora Nídia, um bocado a falta, as pessoas perderem um bocado o controle.
Exatamente, mas... Ou a comida não, a comida a pessoa tem que controlar-se, porque dentro da dieta alimentar existem vegetais, existem saladas, as pessoas podem optar por isso, existem carnes brancas, existem carnes vermelhas, existe o peixe, as pessoas podem optar por aquilo que a emenda que quiserem, porque nos natais e anos novos fazem uma variedade. E então, as pessoas comem tudo, não querem deixar nada. Se há carne vermelha, vou com a carne vermelha. Se há carne branca, eu vou a galinha assada. Se há peixe no forno, eu vou ao peixe no forno. Então, tudo isso sem contar com os doces. Se há bolo de ananás, eu como o bolo. Se há bolo de laranja, eu como o bolo. Se há bolo disso, eu como esse bolo. Se há bolos barrados de chocolate, eu como esse bolo. Barrado de açúcar, eu como esse bolo. Então, as pessoas tendem a comer, a comer, a comer e não pensam nelas. Só pensam nelas a partir do dia 4 de janeiro. Quando começa a doer as articulações, há um inchaço, inchaçozinho que aparece por causa da bebida. As pessoas que têm diabetes começam a pegar já nos papeizinhos para controlar a diabetes. As pessoas que têm tensão começam a controlar a sua tensão. Então, são esses os excessos alimentares que nós temos que evitar. Evitar no máximo, porque a festa são poucos dias. Depois nós temos o ano todo de trabalho para conseguirmos combinar com tudo aquilo que nos advém, não é? O ano de trabalho que a gente não sabe se é mais forçado ou menos forçado, não é?
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, só muito rapidamente, o seu lembrete, falamos assim dos excessos, assim por alto, o seu lembrete.
O meu lembrete é nada de excessos, tudo na moderação. As festas não acabam, para o ano temos o 2016. Então, vamos comer da mesma maneira. E as pessoas vão estar da mesma maneira se estiverem e vão ter que ter isso como exemplo. Nada de excesso. Comer moderadamente como se fosse um dia normal, mas com simpatia, com agradabilidade, com conversa, com esse ambiente festivo, sim. Mas comida sem excesso.
E bebida também sem excesso. E se quiserem fazer excesso, entrar em excesso, se decidirem, por exemplo, um grupo, que haja alguém que seja designado como, por assim dizer, um mentor, o pai, a mãe do grupo, em que vai garantir que, se o fazem, pelo menos não vão nem prejudicar-se a eles, nem prejudicar outras pessoas inocentes. E pronto, amigos ouvintes, concluímos aqui esta conversa com a doutora Nídia sobre saúde, excessos em tempo de quadra de Natal, quadra de fim do ano, sobretudo. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos.
Estamos juntos. É com que é o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço seguinte é dedicado a todos os que nos escutam e nos acompanham. E hoje é preenchido com uma conversa que o nosso amigo ouvinte, Manuel Tac, de Moçambique, manteve com a Daniela Steschke.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o moçambicano Manuel Tac, que está em Maputo. Olá, Manuel, tudo bem?
Tudo bem, e aí?
Muito bem, obrigada. Olha, Manuel, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Em 2012, quando estava no Brasil.
Ah, é? Recentemente. E foi então, pela rádio, pela internet? Como é que foi?
Foi pela internet mesmo.
Ah, bacana. E você que achou sozinho ou algum amigo seu já estava ouvindo e falou para você?
Um amigo meu, do Guiné-Bissau, falou-me da imparcialidade que era colocada nessa rádio, então... E a curiosidade que escrevi e achei isso.
Emanuel, agora quando eu liguei, né, para você, para fazer essa entrevista, você me contou que você é, né, geógrafo e também mestre em ciências agrárias. E você falou para mim que você gostaria de falar sobre Moçambique, queria, né, falar sobre políticas sociais e as desigualdades que estão ocorrendo aí no país. Qual é o seu comentário com relação a esse assunto?
Bom, eu gostaria que... As desigualdades sociais começam a ser gritantes e muito aberrantes aqui no meu país. O que acontece é que há um grupo, há uma elite que começa a surgir e a maioria do povo, que continua analfabeta, não tem as mesmas oportunidades, porque um grupo dessas pessoas tenta monopolizar tudo para o seu benefício, excluindo aquilo que é a maioria da população, aqueles que têm direito, aqueles que trabalham mais relativamente a essas pessoas. Então, esse que é o meu ponto de vista relativamente às desigualdades sociais que são muito gritantes aqui no meu país.
Você, né, foi além, muito além aí do que os moçambicanos conseguem, né? Você conseguiu se formar em uma universidade, né? Como é que você conseguiu ultrapassar essa barreira aí?
Eu tive uma grande sorte. Eu tive uma grande sorte porque eu tive duas pessoas importantes nessa vida. Um deles que é o meu pai, que é o Menezes Zandamela, e a minha irmã, Diolinda Alexandre Tempo. Então, essas pessoas são as pessoas que fizeram de tudo para que eu tivesse uma oportunidade de ensino. E, de fato, há uma dificuldade muito grande. Repara que só temos cerca de 4 mil vagas para fazer ensino superior para cerca de 20 ou mais candidatos. Estou a falar de pessoas que vieram de famílias humildes como a minha, que não tem como recorrer a uma universidade privada ou a uma escola privada para poder fazer o ensino normal. Então, são muitos desafios que eu encarei para poder fazer a formação, que eu continuo encarando também, porque aqui no meu país, quando você não é da mesma linhagem que o partido no poder, começa a ser visto como se fosse uma pessoa que tem uma opinião contrária e não uma pessoa que pode ajudar e contribuir a desenvolver esse país. Então, as barreiras são enormes. Primeiro, a adaptação no próprio contexto de integração na elite ou naquilo que é a massa pensante da sociedade, vindo de uma família humilde.
Olha, e vocês tiveram eleições, né, há pouco tempo aí no país. Você, como é que está? Pessimista ou otimista aí para os próximos anos aí?
Bom, para falar a verdade, eu me sinto muito pessimista relativamente àquilo que é a situação que paira. Há uma incógnita, há uma incerteza que nós todos estamos a viver. Se acompanhou há pouco tempo, nós tivemos quase uma cessação daquilo que são as hostilidades. Tivemos pessoas que morreram por causa dessa pequena ou pequena confusão ou balbúrio que aconteceu no meio. Então, eu continuo muito reticente à espera daquilo que será a divulgação ou homologação dos resultados pelo Conselho Constitucional, porque o líder da RENAM ou o presidente da RENAM também solicita um governo de gestão. E nós não sabemos como é que vai operar ou caso o partido que tenha ganho as eleições vai reagir perante essa situação quando o líder da RENAM agir. Então, isso é uma incógnita que todos nós estamos apreensivos e preocupados.
Olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo e eu queria saber se você gostaria de deixar aí uma mensagem para os jovens ou para a sua família, para os seus amigos.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os jovens que não tenham medo do sistema e não se sintam intimidados com o sistema. Procurem, acima de tudo, dar o máximo possível, porque este Moçambique é de todos. Não há distinção, seja ele de norte, sul, centro, e nós temos que fazer a diferença. E se nós, como jovens, não fizermos a diferença, ninguém o fará por nós. E os nossos filhos serão culpados por nós sermos os jovens passivos que estamos a ser hoje. E muito obrigado.
Espaços até ao final para a música que nos vai acompanhar. Vamos ficar com O Povo do Poder, uma composição de Azagaio. O músico continua a recuperar da operação a que foi sujeito e esperamos que recupere rápido e possa voltar aos palcos, à composição musical e à música. O Povo do Poder, música de preferência do nosso amigo ouvinte Manuel Taque.
Já não caímos na velha história, saímos para combater a escória, ladrões, corruptos. Gritem comigo para essa gente ir embora. Gritem comigo, pois o povo já não chora.
Isto é Maputo, ninguém sabe bem como. O povo contém dormia hoje, perdeu o sono. Tudo por causa desse vosso salário mísero. O povo sai de casa e atira para o primeiro vidro. Sobe o preço do transporte, sobe o preço do pão. Deixa um povo sem norte, deixa um povo sem chão. Revolução verde, só vemos a nossa refeição. Agora pedem um quê? Ponderação, pondera tu. Antes de fazeres a merda, subires o custo de vida e manteres baixa a nossa renda. Esse governo não se venda mesmo, não. Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogênio, a grafta cheia de oxigênio. Não para o nosso desempenho. Eu vou lutar, não me abstenho. Mais chazine, magualine, urbanização, jardim.
Povo com poder, povo com poder, povo com poder, povo com poder.
Largaste luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo dentro de mil, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos esses chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Se a polícia é violenta, respondemos com violência. Muita causa para mudar a consequência. Mais de metade do meu salário vai para impostos e transportes. Se meu filho adoece, fica entregue a sua sorte. Enquanto isso, esse teu filho está saudável, aborda. Vive na fartura, leva uma vida de lorde. Viver aqui é um luxo, o custo é elevadíssimo. Trabalhamos como escravos, entregamos tudo no dízimo. Baixa tarifa de transporte ou só por salário mínimo. Isso é o que deves fazer no mínimo. A não ser que queiras fogo nas bombas de gasolina. Assaltos à padaria, bebidas estéreis, imagina.
A voz de Azagaia aqui na Voz da América, com que terminamos esta edição de hoje, domingo. Nós, claro, estávamos voltar amanhã. Vamos recordar aqui o título da nossa principal notícia. Pelo menos 129 pessoas morreram quando um navio se afundou no lago Tanganica, no sudeste da República Democrática do Congo. E aqui nos Estados Unidos, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se sábado em Nova Iorque, Washington e outras cidades para protestarem contra a morte de adultos e jovens africano-americanos pela polícia. Eu, João Santa Rita e a Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação, e todos que participaram neste programa da Voz da América, desejamos a todos os ouvintes a continuação de um bom domingo. E não se esqueça, amanhã regressa a nós. E também não se esqueça, pode ir à internet www.voaportugues.com. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.